The 4-on-3 run out and Sauron! High above the rim to rip it down! He
must have been three. Começando mais um Trash Talk, pessoal. Quero animação.
Mais uma
vez. Animação, mais uma vez.
Aê.
Mais animação. Quero mais, cara.
Começando com essa dunk do Zion Williamson.
Falaremos dele hoje?
Falaremos, claro. Hoje nós falaremos da classe de rookies, né? 2019-2020, o que que tá pintando aí, esses novatos que estão chegando na NBA agora. O que que a gente já pode esperar na primeira temporada, qual que é ter um futuro melhor, quem que briga pelo Roy.
Quais são nossas primeiras impressões, né, da Summer League? O que esperar de cada prospecto no seu primeiro ano?
Isso aí, hoje é dia de rookie, né? O pessoal tava pedindo bastante, já que a gente fez do...
Na classe passada,
comparamos Trae Young com o Luka Doncic. O pessoal gostou, foi um pouco polêmico, né? E vamos ver, será que o Zion Williamson é tudo isso mesmo?
Não, já tenho até o título do podcast aqui já.
Qual é o título?
Zion Williamson é um bust?
É um bust?
Vai ser a bust?
O que é um bust, Caio?
É um cara que não vingou, é um cara que é um... Como eu posso dizer? Um cara que não deveria ser a primeira escolha do draft. Que foi um fracasso.
Temos alguns exemplos, né, NBA?
Ah, tem um que tá voltando agora e eu tô animado com ele.
Quem é esse?
Anthony Bennett.
Ele foi um grande bust.
Mas ele tinha uma cara de bustzão, né, o Anthony Bennett,
ele,
já.
Ele tem uma cara, né, de Shrek.
É, então, não tem... Eu acho que o quem draftou ele, o Cleveland, né? Já sabia o que tava fazendo. Eu vi até ele comemorando quando ele foi a primeira escolha ali. Falei, meu, ele tem uma cara de bustzão.
Pensa aí que temos outros exemplos também de bust. Temos Andrew Wiggins, pra você é um bust, ou Vinícius?
Não, eu acho.
Apesar que... de ter sido o rookie do ano.
Então, pra mim já não entra na categoria de bust. Eu acho que ele não supriu as expectativas depositadas em cima dele, mas não chega a ser um bust, é um bom jogador. Bust, eu acho que isso é mais um Anthony Bennett, o que o Markel Fultz tem sido até agora.
É, isso que eu ia entrar em questão mesmo, porque o Markel Fultz agora... Talvez por causa da lesão também, coitado, né?
É, então. Por enquanto, né? Ele pode ainda se tornar um grande jogador. Mas com por certeza. Enquanto ele é um bust daquela classe.
E ao mesmo tempo que temos os busts, temos aqueles que vingaram, que foram primeiras escolhas e que estão aí até hoje. Por exemplo, Caio, me dê um exemplo de primeira escolha de draft que tá muito bem hoje em dia.
LeBron James.
LeBron James.
É, primeira escolha...
É uma opção, né?
Agora, quer uma segunda ou terceira escolha que não esteja bem? Que não, que esteja muito bem hoje? Que
quero.
Deveria ter sido o primeiro?
Quero.
Kevin Durant. Não deveria ter sido o primeiro?
Deveria. Eu não tenho aqui. Eu quero ter o acesso agora ao ano do Kevin Durant. Quem foi draftado na frente dele? Mas assim, Greg Monroe, né? Bustzão.
Sim. Nós temos também o Carl Anthony Towns, foi pick one, né?
Foi, mas acho...
Ah, não como tá, Bush, eu né? Digo como um pick one que deu certo. Sim, é o que se espera de um pick one, o cara tá comandando uma franquia hoje.
Quem?
O Carl Anthony Towns.
Ah, sim.
Um grandíssimo jogador.
Ah, o primeiro do... do Kevin Durant, do draft do Kevin Durant foi... Não, eu quero que você acerte aí, Gus. Foi um pivô falou... que decepcionou e não correspondeu às suas expectativas. Sofreu muito com lesões durante a sua carreira.
É o Greg Monroe?
Você acabou de falar o primeiro nome dele.
Onde jogou por 7 temporadas.
Você acabou de falar.
Jogou na NBA por 7 temporadas, já não estava mais na NBA. Usava a camisa 20 de Miami.
Nossa, não sei do que você está falando.
Greg Oden.
Ah, Greg Oden. Eu ia falar Greg Monroe. Oden, falei Greg Monroe.
O terceiro escolha do draft do Kevin Durant foi o Al Horford. Um belo jogador.
Um belo jogador, subestimado, mas ainda assim um grande jogador.
E Splitter foi a 28ª.
Tá. Ótimo.
Vamos para 2019 e 2020 aqui.
Vamos lá.
Bom, vamos começar. Já quer começar com a Pick One já? Já que estamos
então,
falando de Pick
One. Eu quero saber se o Zion Williamson, se vocês viram tamanha comoção... Desde a época de LeBron James, se mais algum outro pick one teve essa emoção toda dos torcedores. Vocês viram isso em outras escolhas de draft, como a gente tá vendo no Zion?
Não, de longe, desde que eu comecei a acompanhar a NBA, é o cara mais badalado que já veio do draft. Você vê aí os contratos que ele tem assinado, são uma loucura. O Zion Williamson tem... já tá com a vida resolvida, mesmo que seja um bust.
Realmente.
Por conta dos contratos. Cara, todo mundo maluco em cima dele. Os jogos de Duke eram televisionados. O
Obama,
Obama ia no jogo dele. É uma loucura. Todo mundo atrás de Zion Williamson. Mesmo indo pra New Orleans, ele tá sendo capaz de levar a mídia até lá. Coisa que a gente pensou, putz, agora New Orleans, acho que ele vai dar uma sumidinha, não vai ter tanta aquela mídia. Mas não, ela só cresce a cada dia.
Não, o Zion Williamson já assinou com a 2K, com a Gatorade, com a Jordan. Pô, o cara tá fazendo muito, e tirando o contrato dele, né? Com o Pelicans, né?
Que já ele já é o garoto propaganda da Jordan, né? O cara foi lançado um tênis, quem vai lá lançar em Nova York é Zion. 75
milhões de dólares. Nossa. O contrato dele.
Pô, é uma coisa absurda, são cifras absurdas. E, assim, ali é uma das maiores aberrações que a gente tá vendo aí no college, desde o college, né?
Uhum.
Ele vai ser top 10 da ESPN toda semana com as suas enterradas absurdas e loucas e inesquecíveis. Só que precisa melhorar algumas coisas. A gente viu, vocês chegaram a ver o pouquinho que ele jogou na Summer League?
Sim, assistimos todos os minutos dele na Summer League.
Assim, ele parece um pivô bem dominante, só que não tem arremesso.
Então, eu acho
isso que me preocupou muito.
E eu acho ele meio baixo pra ser um ala pivô, pra ser um PF.
Pra ser um 4, porque então, hoje em dia o 4...
Ele é gigante.
Ele ou é gigante ou ele precisa arremessar muito bem.
Sim. Você vê aí o... Nós temos o Anthony Davis que gosta de jogar na 4.
Ele é 4.
Ele é 4. Olha o tamanho do Anthony Davis.
O Porzingis.
O Porzingis é 4.
O Kevin
Love,
que é alto, vai também. Temos quem mais?
Sim.
Temos o Blake Griffin, mais alto. Ele parece ser um jogador da 3.
E todos esses que vocês citaram, tem um arremesso de fora bom.
Tem.
Ou de perímetro bom.
Sim.
E não tô vendo, não vi isso no Zion ainda.
Não,
nem
Zion...
nos seus highlights, pra falar a verdade.
Assim, até a mecânica dele eu acho um pouco complicadinha.
Eu acho
assim,
meio lenta pra ele.
Não é uma mecânica boa, não é uma mecânica rápida, como o Caio falou. Mas ele vai tentar compensar isso no atleticismo, né? Ele tem muito tempo pra evoluir.
Defensivamente também.
Defensivamente.
Com seus tocos absurdos, o cara pula.
Aquele, não, defensivamente, sem dúvida.
É, no, na medida do NBA Combine, ele passou no... Na questão de pulo, ele passou das medidas.
Passou do máximo ali.
Que loucura, né?
Não, é um cara que você olha com peso dele.
Com aquele peso, como que ele faz isso, né?
É bizarro.
Não, o físico dele é realmente avantajado, é absurdo.
Sim, mas eu acho que ele é não parece muito um cara que joga na 3, um SF.
Você acha?
É, eu acho pela altura dele.
Ah, sim, pela altura, sim. Porte físico pode ser.
Mas o estilo de jogo
é no garrafão. É pesado.
Sim.
Assim, os contra-ataques do Pelicans vão ser sensacionais, porque ele vai entregar muita velocidade.
E o Lonzo Ball já é um cara que gosta de puxar esses contra-ataques.
Exatamente. Então a gente vai ter, sim, eles nos highlights da semana, quase toda semana, sem
só
dúvida.
De pensar nesse contra-ataque que você falou agora, me deu uma vontade de assistir esses caras.
Então.
Que tá chegando.
É isso aí, o Zion foi a primeira escolha. Eu quero fazer uma brincadeira aí com vocês, vamos brincar.
Vamos.
O Zion, pra vocês, ok. Ele é o cotado pra ser o rookie do ano.
Sim.
Mas vocês acham que ele vai ser muito fácil? Tem alguns aqui que a gente vai falar posteriormente que pode aparecer na brincadeira.
Eu
aí.
Vejo jogadores pra tirar, talvez, esse Rook of the Year dele. Eu acho que ele é muito favorito, mas eu acho que tem caras que dá pra brigar.
Uhum. Porque...
O único problema é que os próximos dois times, que tem jogadores de um calibre bem alto, tem jogadores. São times totalmente rebuild. Totalmente que vão perder muito. O Zion Williamson tem um time que vai ganhar mais, aparentemente.
Exato. O Zion tá num time. Que perdeu o Anthony Davis, mas ainda assim é um time forte que pode vir a brigar por playoff em algum momento da temporada.
Sim.
Ele vai ser titular, incontestável. Ele vai ser o cara da equipe.
Sim.
Né? Eu acho que isso são coisas que contam a favor. E uma coisa que conta contra, ele é muito pesado e propício a muita lesão.
Sim.
Isso que a gente já viu na Sim. Summer League. Isso pode contar muito contra ele.
É verdade.
Como você tinha perguntado, eu também acho que o Zion tem sim como perder esse Rook of the Year. Tem outros jogadores de extrema qualidade aí nesse draft. independentemente do time que eles jogam, podem fazer uma temporada boa já no primeiro ano e já concorrer. Temos o Darius Garland, podia fazer uma boa campanha com o Cleveland. Tudo vai depender do próprio desempenho desses jogadores pro objetivo do time, né?
Mas assim, sem dúvida que o Zion vai ser uma grande atração. A gente tá louco para assistir esse Pelicans por causa dele também. É, a própria TV americana está louca para ver Zion Williamson.
Uhum.
É, tanto que tá colocando o jogo de abertura. Tem todos os jogos.
Jogos de abertura, jogos festivos. Vai passar muito jogo na TV aberta.
Vai.
Muito mais do que outros times que a gente estava pensando que pudesse passar.
Muito Sim. mais.
Então esse aí é o Zé Williamson. É uma loucura que está em volta desse jogador.
Né? É esperar, né? Para mim ele ainda é uma... Eu não sei muito o que esperar de Zé Williamson. Não sei muito o que esperar do jogo dele. Até por conta da Summer League que não deu para ver muito ele. O College eu acompanho, mas... Mais highlights, assim, agora ver ele os 48 minutos ali dentro de quadra, como que ele vai sair de um jogo, vai ser interessante.
Isso aí, galera. É. Passamos pro Zion Williamson. Vocês querem continuar na ordem do draft ou vamos.
Vamos por
escolhas?
É, podemos ir pela ordem.
Caio, o que você acha do Ja Morant, segunda escolha do Memphis Grizzlies?
Eu acho que ele seria a minha escolha.
A primeira.
Não sei. Pro meu time, eu gostaria de... Mais do que Zion Williamson, eu gostaria de ter o Ja Morant.
Certo.
Ja Morant é um cara que lembra muito o jogo do Westbrook. Só que ele tem um arremesso mais consciente de fora. É errado falar, fazer essas previsões, essas comparações. É errado, mas se assemelha, lembra o jogo dele.
Lembra.
E é um cara muito atlético, um cara que...
Ele é agressivo, né?
Muito agressivo e já vai ter a bola na mão agora, já no primeiro ano dele... Em Memphis, eu acho que ele era o cara pra tirar o prêmio de Roy do Zion Williamson.
Concordo.
Cara, no...
Só que o time não vai ajudar.
No March Madness foi o cara que eu mais gostei de assistir. Ele matava a bola de fora, ia pra infiltração, muito rápido, muito atlético, como o Caio falou. É, marrento também nas suas comemorações.
Uhum.
Eu gostei demais do Ja Morant. Eu acho que vai ser... Muito bacana. Vamos ver como que esse Memphis vai estar para receber ele, né?
Uhum.
Vai estar devastado e ele vai ter que já tentar fazer alguma coisa. Ou se o Memphis, quem sabe, vai estar organizadinho. Tem outros meninos bons. Tem o Jaren Jackson Jr., que é um baita jogador.
Nas nossas predições, colocamos o Memphis Grizzlies lá embaixo.
Muitos, não só tentando. A gente, como em muitos lugares, colocam
Exatamente.
Ele em último colocado, né?
Só fiz, coloquei ele em último no
É, exato, tancar, eles querem tancar. Só que com a saída do Mike Conley, o Ja Morant tem uma chance enorme.
Tem.
Porque ele vai ter a bola, ele é um jogador que gosta de ter a bola na mão e vai organizar, vai liderar o ataque daquela equipe, que ele é muito bom nisso.
Então, já vai
claro
chegar
que precisa
tendo
melhorar
você.
A defesa, Coisa assim como eu... todos os rookies.
Coisa pra brigar eu... no, na, nessa questão de Roy, ele vai ter chance, porque ele vai ter stats. Ele vai ter
ele
médias.
Ele vai ter marca, com certeza.
Ele vai ter médias, porque ele vai ser. É uma opção já do Memphis, assim, de primeiro calibre pro ataque.
É que eu vejo as últimas brigas pelo Roy. Vejo Donovan Mitchell e Ben Simmons. Os dois carregaram seus times pros playoffs.
É, o Ben Simmons não, né?
O Ben, já
tinha um time bom.
O Ben Simmons já tinha o JoJo, só que fez umas coisas absurdas.
Sim.
É, mas ainda assim eram jogadores que estavam em times contenders. Não
sim.
contenders,
e o,
mas times
e o Tadjess com o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell foi o cara da franquia carregando os playoffs.
Isso
que conta... Contra a maioria desses que a gente vai falar hoje, na verdade.
Sim, mas aí o Donovan Mitchell foi 13ª escolha, né?
13ª escolha.
E aí a gente tem outros caras aí embaixo, em outros times que podem brigar, que podem estar na briga pelo Roy também.
Exatamente.
Vamos pro RJ Barrett. O Knicks, que não inventou, né, nesse draft, foi no óbvio, foi no Barrett. Era um cara que em muitos mock drafts... Um pouco antes do draft, um tempo, uns 2-3 meses antes do draft, era a primeira escolha. O cara que tem muito potencial. Eu não acho que Duke encaixou tão bem, mesmo com todas essas estrelas. Por isso que o RJ pode ter caído um pouco. Por isso que a gente vai ver o Ken Reddish na 10. Mas pro Knicks, acho que é um caminho aí pra começar de novo nos Clillers. Agora que saiu o Porzingis, a franquia tá na mão dele.
É, ele é a mesma coisa que o Ja Morant. Ele vai ter a bola na mão e vai ter um time que vai jogar em função... Não em função dele, assim. Mas ele vai distribuir muito bem o jogo, sem dúvida nenhuma, porque são dois times considerados fracos. É, mas o Knicks precisa abastecer o RJ com bons arremessadores, com gente que consiga resolver, porque eu acho que o RJ ainda não é esse cara, entendeu?
Sim. Também, eu acho que é um cara que talvez possa demorar um pouquinho mais para evoluir, para demonstrar esse potencial, para alcançar o seu teto, né? A gente tem rookies que vão alcançar rapidamente, mas também param de evoluir. Uhum. E o RJ pode seguir evoluindo por mais tempo.
Sim, eu sinto que o RJ também vai chegar num mercado que ele vai ser muito cobrado muito rapidamente. Se ele, tudo tá muito maior em Nova York.
Garden, né?
É tudo muito maior em Nova York. O que ele fizer, se for bom, vai ficar gigante. E se for mais ou menos, vai ficar péssimo.
Uhum.
Esse é o problema de Nova York. Eles precisam de um cara, eles querem uma estrela, eles precisam de uma nova cara pra franquia. E é isso que eles veem no RJ Barrett, né?
É, mas foi o que eu falei, assim, que ele precisa cercar o RJ de ótimos arremessadores, foi que em Duke o time não teve sucesso devido a isso, né? O RJ Barrett poderia ser muito maior do que foi se tivesse gente que contribuísse de uma melhor forma.
Sim, sim.
É, mas eu acho que tem chance, sim, de ser um dos rookies do time.
Uhum.
O time do ano dos rookies. Ele pode estar entre os 5, sem dúvida nenhuma. Mas o Knicks precisa contribuir. É o que eu acho um pouco difícil.
É meio complicado mesmo. Aí a gente tem o menos badalado aí do top 10. A quarta escolha de Andre Hunter. Não é muito falado, né? É um protótipo de 3D que tá assim em alta na NBA, né? Tem muito 3D. O próprio Didi, brasileiro. Sim. Também é um protótipo 3D.
Ele é muito bom, marcador de perímetro.
E pouco se fala de Andre Hunter, mas é uma escolha 4. É uma escolha que já vai vir agregando, acho que agora, pro Atlanta Hawks.
Ele chegou no time certo.
Sim. É um cara que... A gente tava falando dessa briga de Roy. É um time que, quem sabe, com esse moleque estourando, com o Trae Young, com outros caras, ele não pode ir pros playoffs e pode brigar pelo Roy aí.
Exatamente. Porque ele é um grande jogador, um grande arremessador. Todo mundo sabe. Tem que saber que se vai se adaptar em termos de NBA, né?
Sim, sim. É um cara que é muito bom defensor de perímetro, né? Como o Vinícius falou. Um cara que vai deixar muito dentro de quadra. É um cara, acho que é um pouco mais velho também, não é? Um pouco mais experiente. Vai chegar um pouco mais pronto também pra NBA. E é um cara que chega como titular nesse time do Atlanta Hawks.
E chega campeão, né? Foi campeão por Virginia no college.
Foi, realmente. Foi.
Chega campeão. Não foi Duke. É, e agora vamos para o Darius Garland, a quinta escolha do Cleveland. Para mim, eu já até acho que cheguei a falar na análise sobre o Cleveland. Cleveland fez o certo, foi no melhor talento, não escolheu posição. Já tem o Colin Sexton, que é armador, que eles já pegaram no último draft.
Mas eu achei curioso eles pegarem um outro armador.
É, então. É que acho que era o melhor talento disponível ali, né? Tinha o Gerald Culver, tem o Kobe White, tem outros caras muito bons aí pela frente. Mas o Cleveland foi no Garland, que talvez ele até tenha caído para a quinta colocação por conta da sua lesão, que ele não jogou no college, né?
Ele se diz o melhor point guard da classe.
Ele se diz.
Ele se diz o melhor point guard da classe.
Então, acho que falamos de outros dois ali, né?
Que temos outros.
Temos Ja Morant e temos...
RJ.
RJ Barrett.
É que o RJ, mas ele pode fazer um sim.
Pode, pode.
Mas o Ja Morant é o pedido da classe.
É.
Sim.
E ele é um cara diferente, né? Você viu que o Darius Garland, a gente pode até observar aí nos vídeos dele, é um cara mais cheinho ali, não.
Sim.
Tem aquele físico tão avantajado.
Ah, mas temporada que vem isso tá resolvido.
É. Entra na NBA e os caras já ficam bombados. Mas ele tem um arremesso absurdo, mata a bola de muito longe, um cara que... pra três dele vai ser...
Bem confiante e ele tem um pick and roll muito bom também.
Uhum. É, o Garland, ele jogou apenas 5 partidas no college, né? Ele sofreu uma lesão feia, uma ruptura do menisco, ligamento medial do joelho esquerdo, grave. Mas assim, ele deixou uma ótima impressão.
Sim.
Por causa do próprio pick and roll, é uma eficiência absurda. E no college mesmo, em Michigan, ele jogava com o técnico deles, o John Beeling. Ele jogava com dois armadores. Coincidentemente, o Cleveland está com dois grandes nomes para essa armação. Isso pode dar muito certo.
Nossa, isso pode dar muito certo. Bacana essa
Achei que foi uma boa escolha do Cleveland, né? Foi buscar esse técnico de Michigan. Eu acho que no mercado ali padrão da NBA não tinha tantos nomes assim que podiam contribuir tanto pro Cleveland nesse momento.
É, o Cleveland tem que escolher ou tancar feio ou tancar fazendo alguma coisinha.
É, querendo ou não, tem dois meninos, né, bons aí, o Garland e o Sexton, tem o Kevin Love, tem o Tristan Thompson que contribui.
Se a gente pensar, não tem um time tão horroroso assim, né?
Não tem um time tão horroroso. Tem o C.J. Osman.
É que o Kevin Love já é um dos primeiros nomes da temporada, tá aí no mercado de troca já, né?
Mas é uma troca que nunca acontece também, né? Ele já tá aí, acho que um tempo.
Ele já tá um tempo, ninguém quer o Kevin Love, né?
É, ninguém quer moeda soltar de peças troca. Boas pelo Kevin Love.
Querer, todo mundo quer.
Quer umas
mas...
peças, né?
É.
O Cleveland não quer dar o Kevin Love de graça.
Bom, na sexta escolha, o Minnesota foi de Jared Culver, que é um prospecto... Ele é mais alto, né? Eu não... Não cheguei a ver muito o Jared Culver, mas pelo que eu li bastante, ele tem um QI muito alto, é um playmaker, tem uma defesa muito boa, ele joga na 2, joga na 3, né? Consegue marcar mais do que uma posição dentro de quadra, né?
Com certeza.
O problema maior do Jared Culver é a falta de velocidade e a explosão dele, né? Que deixou um pouco a desejar nessa última temporada do college.
Diferente de outros jogadores que a gente já citou aqui, como o Jamoran, o próprio Zion, ele precisa de outros caras para o seu jogo ser bem visto.
Uhum.
Ele precisa de ajuda, ele precisa de bons arremessadores, assim como o RJ, que a gente comentou.
Sim.
Então, eu acho que isso pode vir influenciar um pouco nessa escolha de rookies do ano, etc. Sim. O pessoal vai ver muito isso.
Mas...
O jogador que joga pra si mesmo, o rookie que joga pra si mesmo é muito mais...
Baralado.
Né? Muito mais, absurdamente.
Mas pra Minnesota vai ser ótimo, porque Minnesota já tem um time bom ali, já tem o Counter and Towns e tal. E o Cooper, pra um cara que joga pra equipe, um cara que marca, acho que já vai encaixar com uma luva já no primeiro ano, já vai contribuir o Jared Cooper.
Sem dúvida.
Foi uma escolha alta, né? Porque o Minnesota trocou com o Phoenix Suns.
Deu o Dario Saric.
E aí pegou essa pick. E deu a pick 11 deles.
Agora vamos ver. O Minnesota tem um time interessante. Tem bons nomes, jovens nomes ainda.
É, então acho que o problema é que o elenco que tá lá não deu liga, né? Jeff Teague junto com o Anthony Towns.
Então, mas são nomes bons.
São nomes bons.
Só que parece que... Eles não almejam muita coisa naquele time.
Acho que inicialmente para essa temporada...
Até por isso, Jimmy Butler saiu de lá por causa disso.
Eu acredito que seja isso. Eles são muito acomodados ali, não estão tão buscando assim os playoffs. Foram uma vez, mas também não fez grandes jogos nos playoffs. A última temporada já não foi bem.
Uhum.
Minnesota precisa ver o que vai fazer aí, porque deu uma estagnada no momento que era para a equipe dar um boom aí, né?
Com certeza.
Não, pessoal, muitos falavam do Minnesota Timberwolves ser o melhor time da NBA agora já, sendo que há 2, 3, há 4 anos atrás tinha Anthony Towns, o Zé Lavigne, Andrew Wiggins. Meu, os caras falaram, olha esse time.
E há 2 anos atrás estava com
Jimmy Butler também.
E Jeff Towns, muitos jogadores, eu lembro deles no jatinho juntos. Eu falei,
Gibson,
cara, esse Minnesota não deve nada a ninguém. Mas na verdade deveu a todo mundo, né?
Não, sem dúvida.
Foi uma grande decepção.
Na sétima posição, Kobe White, do Chicago Bulls.
Uau!
Gostou do Kobe White, cara?
Eu gosto do Kobe White.
O que você acha do Kobe White?
Ah, eu acho que o Kobe White é um cara que eu acho que ele força muito o jogo dele. Aqueles arremessos de fora, é um cara que busca muito aquele... Criar
ele
o próprio
cria
arremesso
pra si mesmo.
Cria pra si mesmo e acelera demais o jogo. Mas é um cara que vai ser bem divertido ver. Eu falei uau pela entrevista dele, maravilhosa, né? Após ser draftado. Quando ele veio com o seu amigo Cam Johnson... Que era cotado para ser uma 20ª e pouca escolha, foi draftado na 12ª pick pelo Phoenix Suns. Ele ficou uau!
Mas achou justo.
Uau, bro! That's crazy.
É um prospecto que, por enquanto, não tem me agradado tanto assim, o Kobe White. Eu espero que ele cale minha boca, eu espero ver mais jogos dele nessa temporada aí com o Bulls. Ele que já vai chegar com um pouco menos de espaço do que os outros rookies que a gente citou até agora. Até pela chegada do Satoransky, né, que vem bem.
Nossa, o Satoransky vem bem, ninguém imaginava.
Vem de uma Copa do Mundo liderando sua equipe.
Também tem o Chris Dunn.
Também tem o Chris Dunn, que é cheio de lesões, né, mas...
O Chris Dunn é outro que também tava naquele Minnesota de
Tava naquele Minnesota, né?
E foi uma pique alto, meu.
Tinha o Lavine. Aquele Minnesota tinha muita gente.
É, ele vai precisar brigar ali porque ele vem pra reserva. Não tem jeito. Eu acho que todos que a gente falou aqui
são titulares.
Talvez o Jared Culver também vem pra reserva.
Eu não sei, não me surpreenderia ver o Kobe White titular e o Satoransky vindo na sexta posição.
Você acha?
Não me surpreenderia.
É, vamos ver como eles se adaptam ao jogo da NBA. O próprio Satoransky também.
É.
Porque sim. Basquete FIBA, já sabemos que ele mandou muito bem.
Nossa senhora. Surpreendentemente.
Nós temos na posição 8 o Jackson Hayes.
Ah, olha
Nossa, o cara que na Summer League foi o cara que mais me agradou. Teve um jogo histórico dele. O cara não errou.
Não errou.
Fiquei assustado com aquela dunk dele pra cima do outro time lá, foi maravilhosa, uma dunk absurda.
Não, assim, ele deu um toco até com o cotovelo.
É, deu toco, um cara muito atlético, muito explosivo.
Imagina um garrafão Zion e Reyes.
Não, e ainda tem...
É muito atlético.
Tem caras lá ainda, né? Tem um time que tem um elenco agora, o Pelicans. Tem o Okafor, não sei. Temos o Tadeuzinho. É Tadeuzinho que foi pra lá?
Não, o Derek Favors.
Pra mim eles são a mesma pessoa.
Eles são parecidos.
O Derek Favors também tá lá, que acho que vai jogar de center essa temporada.
Verdade, Derek Favors pode ser titular.
Jackson Hayes e Zion Williams, você só não pode subir com uma bandeja tranquilo nunca. Que eles vão estar caçando blocos ali no garrafão.
Mas é aquela coisa, assim como o Zion defende muito bem, sim. O problema é o seu ataque.
Sim, sim.
Ele ainda é muito cru, ainda precisa evoluir bastante, assim.
É, eu acho que é um prospecto que esse aí já é mais uma questão de tempo, ele não briga pelo Roy, eu acho.
É, eu acho que também tá longe. Até porque tá no mesmo time de Zion Williams.
Vai ser um pouco ofuscado. Né?
Mesmo sendo uma pique 8, que tem caras abaixo dele que podem brigar pelo Roy, eu acho que ele não briga. Mas aí já é algo esperado. O Pelicans vai ter calma com ele, vai lapidar o seu jovem pra. Ele tá pronto pra ficar muito tempo aí nesse garrafão junto com o Zion.
Isso aí, esse foi o Jackson Hayes. Agora na nona posição, ele. O japonês voador, Rui Hachimura. Se vocês viram o que ele fez na seleção japonesa, não só na Copa do Mundo, mas como nos amistosos.
Meu, eu assisti o jogo, a final do torneio. Quando ele, da faculdade.
Que rolou no Havaí, né?
Que rolou no Havaí, que Rui Hachimura acabou com o time Duke e levaram o título, todo mundo achando pra Duke levar, com aquele super esquadrão. Rui Hachimura, o cara, foi MVP das finais, MVP do torneio, e todo mundo, mesmo assim, subestimou o japonês. Eu acho que muito pelo... Essa questão de os outros serem americanos, e tem essa coisa, né?
Ah, sim, muito lá nos Estados Unidos tem muito disso. Os prospectos que não são americanos não chegam com o mesmo
impacto.
Rola um preconceito.
Você pode perceber o Lucanonte, que é a first pick, certeza absoluta.
Até porque não jogou no NCAA, né? Tem que jogar no NCAA.
Sim.
Se não, se estiver na Europa, não conta.
Vamos
tem
ver
que jogar
o Lamelo Ball agora, né?
É, o Lamelo tá bem.
É, foi contado.
Top 3, né?
Top 3 agora, o cara.
É, e o Hachimura. Tá aí um cara que eu acho que briga pelo Roy. Se o Washington, se o Bradley Beal renovar, pra mim ele briga pelo Roy, porque ele vai, junto com o Beal, liderar esse Washington pra tentar buscar alguma coisa na temporada, tentar, quem sabe, buscar uns playoffs. É difícil, mas não sabemos o potencial do Hachimura, né? Quem sabe ele já não produz muito nessa primeira temporada. Tem mostrado que chega pronto, né? Jogando contra adultos, jogando contra profissionais na Copa do Mundo e...
Assim, o potencial atlético e de ataque dele é absurdo. Ele ataca o garrafão como ninguém, o aro como ninguém. Sim. Mas assim, tem também deficiências. O jogo de perímetro, o jogo de fora dele não é tão consistente assim. E na defesa também não. Ele é o que o Giannis Antetokounmpo já foi um dia.
Eu ia comentar isso, que a bola pra três dele, o chute de longe, deixa muito a desejar. E eu acho que pode atrapalhar um pouco do espaçamento de quadra dele.
E na NBA moderna você precisa disso.
Precisa.
Ah, precisa. Ele vai, até porque ele vai enfrentar garrafões fortíssimos.
Mas ele é um cara muito alto, que tem um potencial.
E pra ele, se o Bradley Beal sair também não é tão ruim. Ele já assume a franquia no seu primeiro ano. Vai,
eu acho que o caminho do Washington Wizards é esse, né? Eu acho que tem que começar a pegar os colores de pique nessa troca aí.
Não tem
trocar
muito
o Wall, se conseguir despachar o Wall também, ia ser maravilhoso.
Eles foram longe, foram playoffs, fizeram boas aparições com o Beal e o Wall, mas foi o teto. Acho que não.
Acho que chegou a hora de renovar.
Renovação. É isso, esse foi o japonês. O Hashimura. Na décima posição.
King Reg,
também do Atlanta Hawks.
Esse Atlanta tá demais. Bom, o King Reg foi um cara que muita gente esperava ele muito mais alto, mas por conta de Duke já ter outras duas grandes estrelas, Zion e RJ, ele acabou ficando...
Na sombra, né?
Na sombra, acabou ficando totalmente prejudicado por conta disso. Não conseguia pontuar tanto, não tinha tanta bola. Seu aproveitamento até chegou a cair um pouco por conta disso, porque não tinha uma boa seleção de arremessos, mas eu acho que é um grande estilo do Atlanta Hawks aí.
Sim.
Ele tem um passe muito bom, ele é atlético também, tem grande velocidade, só que
ele
também...
Ele é alto, né?
E eu acho também que caiu no time certo, esse Atlanta... Vai ser muito divertido ver o Atlanta Hawks jogar. Muito divertido. Além de ter já Trae Young, além de ter John Collins e uma molecada muito boa, estão adicionando dois nomes aqui
que chegam pra agregar.
Chegam pra caramba.
Tem o Herter lá também.
DeAndre Hunter.
Não, e o Huestas.
Herter. Que
não,
tem
o Kevin
o arremessadorzinho, o Kevin Herter.
Sim.
Mas tem também defeitos.
Ah, sim.
Assim como todos, muitos deles que a gente tá falando agora não são bons defensores.
Não.
São poucos que são bons defensores. Zion e Reis talvez sejam os melhores defensores da classe.
O trabalho do técnico, né? Lapidar o moleque, trabalhar com ele os seus pontos negativos pra começar cada vez mais a melhorar o seu jogo.
NBA é dois lados da quadra, né? Muito, cada vez mais a gente vê os jogadores defensivos sendo destacados, ganhando holofotes também. Você vê aí na pré-temporada agora que vai começar, muitos dando declarações que tem como objetivo o Depoy, porque sabem da importância que é tanto para o seu time como individualmente também. Você ser um bom defensor te dá mais status, te dá mais prestígio. E esses moleques têm que aprender a já vir melhores na defesa, eu acho.
Exato. A gente vê um Kawhi Leonard, por exemplo, que é um baita defensor, ele sempre começou como um grande defensor e ele foi aprimorando seu ataque conforme os anos foram passando.
Antes de mais nada,
eles são ótimos defensores.
Sim.
E na NBA moderna você precisa disso, de uma grande defesa e, óbvio, contribuir de uma forma positiva também no ataque. Mas tudo começa com a grande defesa.
Até para ter minutos, né? O técnico não vai colocar um cara que qualquer matchup para cima dele, o outro time vai encontrar uma facilidade.
Exato. E outra coisa também é... Todo time que tem uma boa defesa cria bons ataques.
Uhum.
Porque se faz uma boa defesa, você já pega a defesa do adversário meio desmontada num contra-ataque, num fast break. Então, ajuda demais. Ken Reich, que nem foi comparado ao Paul George.
Foi.
Sim, foi bem comparado ao Paul George. Olha, se for...
Um físico parecido, né? Um
SF.
Fisicamente
bem parecido.
Aí na 11 temos o grande... Destaque, né? A grande surpresa desse draft, que foi o Ken Johnson. Já falei aqui na análise sobre o Phoenix Suns, que é um cara que já vem pronto pra NBA. É um cara mais velho, né? Muita gente lembra ele, é o Kyle Kuzma, que também veio já mais velho. Não é um cara de primeiro ano e tal, no college. Mas que já vem pra contribuir, já vem com seu arremesso de três bem lapidado. Um arremesso muito bom. Esse Phoenix Suns, a grande questão é o Phoenix Suns, eu acho que não tá brigando agora. Por que pegar um cara como ele, né? Não podia ter pego um cara que você vai ter mais paciência, mas que vai atingir um teto maior.
Muito bem.
Então, muito se compara, né, com que ele já chega, pode chegar já mostrando que o Kyle Kuzma mostrou na primeira temporada. É um cara que é um belo chutador de fora.
Tem um perímetro bom, interessante, né? Sim. Mas e é atlético.
E é atlético, só que ele deixa muito a desejar na defesa.
Ah, então.
Com o Kyle Kuzma.
Sim.
É, o Kyle Kuzma.
Eu sinto que ele...
O maior defeito dele é a defesa.
Eles quiseram... Ah, vamos pegar um Kuzma. Eu acho que, pô, pegar um cara que pode ser um Kuzma, você busca uns caras mais altos no draft. Tipo,
é. Bom. É, eu acho que, infelizmente, ele também caiu num time que não vai agregar muito na liga esse ano. O Phoenix Suns, infelizmente... Então, a gente espera muito mais sempre,
quando,
né, do Phoenix Suns,
coitado.
Quando
que a gente vai poder chegar aqui e falar, finalmente chegou o ano do Phoenix Suns brigar por playoffs?
Difícil, viu, difícil. Bom, essa foi a 11ª posição.
Estamos chegando no fim da loteria aí, hein?
A gente passou bem pelos 10 primeiros, fizemos boas análises.
Agora
aí, se vocês quiserem falar sobre alguém mais interessante aqui, por exemplo, a gente não vai falar os 60 aqui.
Sim.
A gente não consegue falar.
Eu
também
vou citar...
a gente não vai falar nem a primeira rodada inteira, senão são 2 dias de podcast, galera. Os franceses iam ficar bravos com a gente.
É. Não, acho que tem alguns aqui, outros que dá pra citar. O próximo, né, que seria o 12º, PJ Washington, vem com uma defesa boa, vem um cara que tem que ser... O Charlotte tem que ter acertado, porque tá passando por um momento complicadíssimo. Para o Charlotte, o PJ Washington... Se for bom, se for...
É fundamental.
É fundamental.
Imagina, a gente hoje fala que o Charles Holmes é o pior time da NBA. Só que se o PJ Washington é um puta de um steal e você pega, consegue mais um novato no ano que vem, já com o Rozier jogando o que ele jogou no aquele período de Scary Terry, você fala, pô, eles
próxima
têm um
temporada
recomeço.
Pode ser. É.
Eles têm um recomeço.
Sem dúvida.
Aí tem o Tyler Hill, que é um dos melhores arremessadores da classe, fez uma boa Summer League.
Eu acho que o hype em cima do Tyler Hill se criou muito por causa dessa Summer League.
Ah, é. Ele...
O Tyler Hill, o jogo dele se assemelhou muito ao Devin Booker, e é um cara que vem na mesma universidade que ele, é a mesma posição que ele, e fala que é uma das maiores inspirações dele, é o Devin Booker. Então...
E a galera gosta do arremesso pra três, né? A galera gosta de prospecto que é arremesso pra três, tem muita gente que tem um hate em cima do Ben Simmons, ou então não chega nem a ser um hate, mas não considero o Ben Simmons tudo isso, só por conta que não tem o arremesso pra três.
A galera gosta de pontuador.
Então, quando vê um cara que arremessa pra três, a galera gosta.
E o Miami, ele poderia ter selecionado o Dumbuya ou o Nasir Little.
Eu confesso que quando eu estava
escolhendo
assistindo, o Vinícius estava no voo, eu assistindo, gravando aqui pra ele, comecei a gritar de raiva quando vi o Tyler Hill selecionado, porque eu queria o Dumbuya.
Não, e era a cara do Miami, né?
Era
esse tipo de cara,
é.
SF ali, cara mais marcador.
É o cara que chega meio pronto.
O cara que... Miami... A cara do Miami foi completamente diferente de todos os últimos drafts do Miami.
E hoje eu tô adorando.
Hoje a gente gosta.
A gente adota os prospects.
Mas eu acho que se encaixa perfeitamente na filosofia do Miami, no estilo de jogo do Miami, o Tyler Hero.
É um cara que o elenco não tem muito, né? A gente depende muito pra fazer essa função do Tyler Hero hoje. O Dion Waiters, que é um cara que a gente não sabe se pode confiar.
Não dá pra confiar no Dion Waiters.
Pode contar com o Dion Waiters.
Ele vem fazendo uma pré-temporada bem forte.
Uhum.
Perdeu, parece que, 12 pounds. Que eu não sei quanto significa pounds, mas...
O Joe Waiters era gordinho, né?
Então ele tá bem mais magrinho. Treinou a pré-temporada inteira com o Chris Paul.
Uhum.
Que também pode chegar aí, né?
Sim, sem dúvida.
Bom, mas vamos ver.
Vocês querem falar de mais alguém? Nasir Little, talvez?
A gente pode falar também do Sekou, né? Que a gente queria.
Uhum,
que a gente falou.
Goiá.
É um cara que já vem pronto, né? É um cara que tem como uma das grandes características dele, o fast break. É um cara que puxa contra-ataque como ninguém.
Uhum.
É alto, forte, um físico muito avantajado, muito privilegiado. Muito se compara ele com o físico do Siakam, com o físico do Antetokounmpo. Que são caras que hoje na liga são difíceis de ser marcado.
Ele é um cara que chega mais pronto, né, o Sekou?
É, e eu acho que o Detroit ficou surpreso quando ele apareceu ali na 15ª, na 15ª posição.
Muito surpreso.
Podia... Eu achei que o Boston Celtics também perdeu uma grande oportunidade de ter um PF, um time que falta a posição 4. Ter um Sekou Doumbia, pelo menos você tem.
É que o draft é por onde começa a off-season, né? Acho que ainda não sabiam que ia estar com essa deficiência na posição 4, né?
Sim, sim, é onde começa, né?
É, eu acho que o Doumbia é um dos prospectos que tem maior chance de evolução aqui.
Uhum.
Sem dúvida. Tem que melhorar passe, tem que melhorar arremesso. Mas ele já tem uma defesa até sólida. Dentre todos esses jogadores que a gente está falando, é um dos melhores defensores também da liga. Então eu acho que o Detroit Pistons se deu muito, muito bem nessa.
Quem sabe não vai estar brigando pelo Roy aí, né? Porque é um time que pode estar brigando pelo
Detroit playoff. Detroit pode brigar pro playoff, realmente.
É um cara que, dependendo da participação dele, pode evoluir bastante.
Exatamente. E, então, temos mais quem aqui pra citar?
Ah, vamos falar do... Eu só vou passar aqui pelo Nickel Alexander Walker. Foi um cara que fez uma Summer League muito boa, o primo do Shai Alexander.
Nossa, fez mesmo. Eu gostei demais. É um cara que
mais um do Pelicans.
Mais um do Pelicans, uns prospectos que já vai estar na rotação aí nos primeiros jogos.
Sem dúvida.
E é um cara que vai ser interessante.
Temos também o Nasir Little.
Na 25, acho que
Eu achei alta demais essa pick do Nasir Little.
É muito, muito alta, porque é um cara que era cotado no 15º, de 10º a 15º.
Ele era top 5 lá no início da temporada.
Sim, eu achei um estilo muito grande do Portland Trail Blazers. Eu acho que tem tudo pra dar certo. É uma posição que eles têm uma deficiência, tem o Bazemore agora, que eu acho que vai agregar bastante.
Sim,
mas eu acho que o Nasir Little é um cara que pode agregar, sim. É um cara que pode, tem um potencial grande. Foi MVP já do torneio McDonald's lá, que é bem conceituado no college.
Torneio McDonald's.
O Didi, inclusive, jogou esse torneio, foi super bem. Aí nós temos também... Eu queria falar do Dylan Winder, do Cleveland Cavaliers, porque muito se fala do Kevin Porter Jr. E, na verdade, a primeira escolha do Cleveland Cavaliers foi o Winder, que é um cara que tem um arremesso para três muito bom na Summer League, já mostrou isso, acho que junto com o Tyler Hill... É um dos melhores arremessadores da classe também.
Uhum.
E o Cleveland decidiu apostar nele antes mesmo do Kevin Porter Jr.
Você já que você está com o assunto em chutador, temos outros dois aqui. Jordan Poole na 28ª colocação e o Keldon Johnson. Jordan Poole, que é um cara que cria o próprio arremesso, é um cara que tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, tem um bom QI. É um cara que eu achei uma boa escolha do Golden State Warriors.
Uhum.
Pode gerar frutos aí pro Golden State Warriors. Então, será que...
O Golden State que sempre manda bem em draft, né? E é um cara que, pelo elenco, pela situação do elenco do Warriors hoje, é um cara que já vem pra contribuir.
Uhum.
Já vem pra participar, já vem, quem sabe, aí ajudar bastante na pontuação dessa segunda unidade.
Outros caras aqui, por exemplo, o San Antonio a gente sabe que drafta muito bem. Tem na 19ª posição o Lucas Samanić. E na 29ª, o Keldon Johnson.
Sim, Keldon Johnson.
A gente vai ouvir falar desses caras. Podem ter certeza.
Keldon Johnson.
Keldon Johnson já ouvia falar antes mesmo do draft.
Uhum.
Eu vejo muitos do Warriors meio bravo que pegaram o Jordan Poole e não o Keldon Johnson, porque o Keldon Johnson é um cara que já mostrou muito essa temporada de Kentucky. É um cara que dividia o protagonismo junto com o Tyler Hill e com o PJ Washington. Eram os três prospectos da classe de Kentucky.
Uhum.
E foi o que saiu mais tarde. E tem um potencial bem grande, viu? É um chutador bem consistente.
Ah, sim. A gente até falou que a escolha do Wars foi boa, mas poderia ter pego caras que estão mais em evidência aí, né? Que é o Keldon Johnson, o próprio Kevin Porter Jr. que foi sair na 30 com o Cleveland.
Verdade, realmente.
Agora vamos para o segundo round, dar uma passadinha aqui.
Só falando do primeiro round, o Sixers pegou o Matisse Thibulle, que é um dos melhores defensores da classe.
Da classe.
Ele está sendo, dentre os rookies, né? Eles falaram que ele seria o melhor defensor do ano dentre os rookies.
É, muito bacana.
Na primeira ainda tem o Ty Jerome, que é um nome a ser
citado,
mas como a gente falou, tá no Phoenix Suns. Gavin Porter Jr. também a gente já citou. Agora, na segunda rodada do draft, quem que, pra vocês...
Pra mim, começa com...
Pode ser alguma coisa...
Carson Edwards,
Carson Edwards fez uma Summer League
maravilhosa. No Celtics, eu gostei demais da Summer League dele.
Claro que sempre fica aquela desconfiança por conta da altura dele, né? Mas é um cara que...
É bem baixinho.
Que mostrou ser um bom jogador aí, quem sabe, espero que esteja nessa rotação desse Boston Celtics.
Aí vem o Didi, pra mim.
Didizão, 35ª posição. É uma pena pra ele ir pra Austrália ou não?
Eu achei ótimo. Você já viu aí na pré-temporada da Austrália ele tendo minutos, sendo protagonista, fazendo 29 pontos. É uma coisa que no Pelicans ele não ia ter, ia ficar no banco. Como é que você evolui ali no banco, né? Uhum. É complicado.
E tem muita gente no Pelicans pra evoluir, eles iam ter que fazer algumas escolhas ali.
É,
podia sobrar pro nosso Didizinho.
Podia, se ele sobrar jogando uma D-League, eu prefiro que ele jogue profissionalmente já.
Eu acho que na Austrália ele vai ter muitos minutos, acho que precisa. É, tem também o Bruno Fernando, eu achei legal a aquisição do Atlanta Hawks.
Eu também achei ótimo.
Né? Golano,
é um cara que também era cotado pra sair antes, acabou sobrando e foi escolhido na 34ª escolha.
O Chicago Bull na 38 pegou o Daniel Gafford, outro que já era falado antes do draft, e na Summer League também fez um bom trabalho, pivô, ala pivô ali, bem consistente.
Eu acho que aí a gente já pode partir pro Bol Bol.
Será que o Miami perdeu?
Pô,
é o que vamos ver.
É um cara que tem tanto, pode ficar 6 vezes na NBA e nunca mais voltar.
Concordo.
Como também pode ser um estilo enorme, né? Porque é um cara muito alto, chuta de 3, tem um ótimo arremesso do perímetro, se move muito bem, só o problema é que ele é muito alto e tem um peso muito baixo. Ele pesa mesmo do que jogadores de 1,98m e ele tem 2,40m quase.
A Bobão é grande, ele é aquela estatura.
Eu entendo o que o Miami fez, porque o Miami já não tem muitas picks para os próximos anos, então preferiu trocar. Mas pro Denver Nuggets, que já tem apostado nesse tipo de cara, já apostou no Michael Porter Jr. na última temporada.
Uhum.
É um
já
cara
tem
um
time pronto.
A gente tá falando da classe 2019-2020, mas o Michael Porter Jr. é um cara que vai estar disputando o Roy aí, né? Porque é a primeira temporada que ele vai estar jogando.
Ótimo.
O prospecto do Denver.
Bom,
é isso,
mas,
né?
Vocês querem citar mais alguém? Eu acho que a gente já passou pelos mais importantes. É. E eu tenho 3 perguntinhas pra vocês, assim, pra gente encerrar esse podcast. Qual jogador, a primeira pergunta, qual jogador terá a carreira mais promissora? A mais promissora é aquela carreira consistente por muitos anos. Não precisa ser o melhor jogador da liga, é aquele que vai estar sempre em evidência.
Eu vou chutar Ja Morant.
Eu ia nele também, mas já que Caio foi nele, eu vou de RJ Barrett.
Eu acho que eu vou de Ja Morant, porque também era uma resposta que já tava na ponta da língua.
É, a minha
acho
também.
Que todo mundo
tem certeza que esse cara vai ser um grande jogador.
Eu sei,
né?
Que o Ja Morant vai ser, ele tem um porte atlético que parece que não tá propício a lesões, coisa que o Zion está, e eu também tenho medo de... Tá todo mundo apostando no Zion Williamson, eu tô com medo. Não que ele seja um bust, eu acho que ele não vai ser.
Eu vou estar torcendo para ele, mas eu também tenho medo.
Mas assim, outros jogadores podem vir a ser grandes jogadores também, como o Rui Hachimura, o próprio Cover do Minnesota, eu aposto muito nele. Sim. Tyler Herro em Miami pode vir dar muito certo, ele pode ter vida longa na equipe também.
A gente vê muitos caras, né, muitos prospectos de... A gente analisa muito por conta da posição aí, você pode ver aí o Donovan Mitchell, 14ª colocação,
uhum.
E já disputou o Roy, pra muita gente ele
o
deveria Buiá, ter ganhado.
O
Buiá
pode ser uma resposta pra essa pergunta facilmente. Eu acho que ele tem grandes chances de evolução, um dos maiores dessa classe, mas eu acho que é basicamente isso. Agora a segunda pergunta, Caio, quem já esse ano pode despontar, ser o cara?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É difícil falar, hein? Mas eu vou de... Rui Hachimura.
Por tudo que a gente falou, ele pode ser protagonista,
demais,
né?
Pode ser protagonista direto já agora no Boston Wizards. Pode ser o cara que pode ter umas médias melhores nesse primeiro ano.
Sim. Eu vou de Zion aqui, porque... Se tem algum momento para o Zion estourar, é esse.
É esse.
É esse, porque se ele não for bem essa temporada, vai ser um bust enorme. Vai. E a gente já espera algo essa temporada hoje, agora.
Eu acho que não existe meio termo pra Zion Williamson.
Eu já iria de Zion Williamson também, já no primeiro ano. Também tem outros caras como Seco, o próprio Rui Hachimura que o Caio falou. Mas eu vou de Zion Williamson pra essa aposta.
E a última perguntinha. Ano passado, o Luka Doncic foi um dos mais votados pro All-Star Game. Ele só não foi por causa que houve a influência da NBA, porque se fosse os votantes populares, ele estaria lá. Sim. Você acha que pode acontecer de novo esse ano isso e com quais jogadores?
Eu acho que pode acontecer em prol do Zion Williamson. Isso.
Eu acho que o Zion também é o único que pode chegar já assim pra brigar por All-Star. Acho que
porque é o que a gente falou, né? O Zion, ele tá num patamar absurdamente elevado perante todos os outros rookies que a gente tá vendo aqui.
Sim, não tô falando.
Por mais que a gente espere de basquete. Não, fora de quadra.
Fora de quadra.
Fora de quadra.
Então, eu não duvido que ele vai estar entre os mais votados pela votação popular, sem dúvida nenhuma. Ele vai estar.
Vai.
Até porque a gente viu ano passado o Doncic, a gente viu o Derrick Rose.
O
pessoal tá votando legal. Gostei. Agora, de acordo com os técnicos, obviamente, se ele vier a ter uma temporada boa, ele vai estar entre os titulares do Oeste, talvez. É que agora, enquanto eu tava falando, veio passando assim, mas ele pode estar entre...
Pode estar no time. Seria uma loucura um All-Star no primeiro ano. Aí
mas
Zion
os titulares
Williams...
pode até ser, viu? Eu tô até pensando aqui, mas...
Zion Williams estaria quebrando barreiras. Nossa, e barreiras. Mas... Assim.
Eu não consigo colocar em titular com...
Com Anthony Davis.
Anthony Davis, Paul George, LeBron James. Contando que todos eles são três posições pra...
O Luka Doncic foi o mais votado do Oeste.
Verdade.
Tudo bem que agora veio pro Oeste o Kawhi Leonard. Veio pro Oeste. Quem mais que veio pro Oeste?
Só.
Só
que o Anthony Davis tá jogando, assim.
O Anthony Davis tá jogando, exatamente. Então, eu acho que é isso.
Kevin Durant saiu, né?
Zion Williamson, pra mim, é o cara dessa classe.
Não tem como.
Não tem como. Mas eu acho que tem outros prospectos que podem dar muito certo e pouca gente tá falando.
Meu, essa questão de draft é uma coisa que eu comecei a acompanhar não faz muito tempo, mas é demais. É essa ansiosidade pra temporada fica ainda maior com esses jogadores que a gente vê surgindo da escola, como que vão sair na faculdade, na NBA e tal.
É, mas não deixa de ser na escola, tudo isso.
É, então, e vai ser muito legal. Tô ansioso pra ver todos esses garotos em quadra.
E já estamos acompanhando a próxima classe, né?
É, já estamos acompanhando a próxima classe e a gente vai passando novidades lá, os mock drafts atualizados no Twitter do Trash Underline Talk BR.
É isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, nos mandem perguntas, porque nos próximos programas a gente já vai responder perguntas dos nossos ouvintes brasileiros e franceses. Os franceses estão felizes, a gente falou do Dumbuya, um grande prospecto francês. E é isso, pessoal. Obrigado, Caio. Obrigado, Vinícius.
Obrigado, Raul. Obrigado, Vinão.
Valeu.
Obrigado, ouvintes.
E vamos pôr um lancezinho aqui agora do Jamorant pra encerrar.
Beijos. Here Morant, 12 seconds. Wow!